E no CBN Gastronomia de hoje, pratos da Quaresma. Andréa, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes.
Quando a gente fala de pratos da Quaresma, o que, que significa isso? Quais são os pratos, as restrições desse período?
Olha só, a gente tem falado tanto de peixes aqui nesse programa. E algo muito interessante, porque nesse período da Quaresma, muitas pessoas acabam cumprindo, né, a Quaresma e deixando a carne, entre outras coisas, de lado. E até nos restaurantes, né, Gilson, a gente pode dar uma andada aqui na nossa cidade e observar que muitos deles estão aí oferecendo um cardápio alternativo, com mais pescados, frutos do mar, e não só a carne, mas pratos, não só carne vermelha, mas realmente pratos sem nenhuma carne, né? Então, pratos veganos, a gente está observando esse movimento, porque é algo muito interessante. Muitas pessoas ainda cumprem esse período da Quaresma. E quando a gente fala de comida, poxa, o peixe, a gente está numa região que talvez ele não seja tão presente no nosso cardápio, tão presente na nossa cozinha. Mas o quanto que ele é fantástico, ele precisa ser explorado. E nesse período, acho que a maior dica é realmente para os ouvintes aproveitarem esse período, que é um período, né, cristão e de reflexão, e também que seja uma oportunidade para conhecer um pouco mais das opções de peixes e ser mais criativo na cozinha. E pensando nisso, olha, Gilson, eu estava aqui olhando, né, a nossa fala, né, a nossa pauta, e eu já tenho dois pratos com peixes que eu quero fazer no final de semana, porque realmente eu resgatei essas receitas na memória e falei, poxa vida, vale a pena refazer sempre, que é uma delícia. A gente já falou aqui de moqueca, mas a moqueca, uma moqueca um pouco mais revisitada, né, com mais textura, e eu pensei também algo que é um clássico, que nunca sai de moda, que é o papiote, né? Papilote de peixe, pode ser um salmão. Aí você vai dizer, poxa, Andréia, o salmão tá tão caro. Poxa, utilize outro peixe, então. Pode ser uma tilápia, né? Mas, enfim, faça esse papiote que fica incrível. Sem dizer que eu acho que a gente não pode perder, né, Gilson, essa questão da beleza da comida, da apresentação bonita, para um final de semana, que você vai chamar um amigo, vai ter um comensal para dividir essa mesa. Então, vale a pena. Eu acho que é todo um ritual essa coisa da comida, você não acha?
Eu acho que é importante, principalmente para aquelas pessoas que preservam meio tradição, né? Claro que na tradição tem alguns pratos no menu que acabam sendo mais demandados. Você falou, por exemplo, papiote que fala isso?
O papiote de salmão. Se escreve papilote, né? Que é realmente papel.
É papel,
né? Papel manteiga ou papel alumínio. Pode ser uma folha, por exemplo, de bananeira. Para você envolver o alimento, no caso, normalmente você utiliza essa técnica para ingredientes, né? Preparos, onde o ingrediente ele é mais delicado e a cocção ocorre de forma mais rápida. Então, fica legal no peixe, porque você envolve esse papel que cria um vácuozinho, um bafo ali dentro, que vai gerar essa cocção. Então, o peixe, ele fica incrível, peixe com legumes, né? E o peixe, realmente, ele é, como você falou, né, a questão da tradição, ele é tradicionalíssimo nesse período. E no dia a dia a gente pode estar fazendo esses cardápios sem sair da Quaresma, né? Resgatando, cumprindo, né? Tendo esse período de reflexão, o período da Quaresma. E o peixe, ele, poxa vida, ele fica incrível. Você pode ser criativo e essa coisa da mesa ser bonita, né? Você pega aí um papilote de salmão, por exemplo, ele fica uma graça, um charme, né? Que é você exatamente colocar... Acho que você uma vez falou para mim que tinha feito, não é não?
Isso, eu fiz uma vez aquela coisa do peixe aberto com legumes e tal, isso eu já fiz. Porque a questão do tempero do peixe, que é uma coisa complicada, né? Tem muitas pessoas que sempre perguntam, o tempero do peixe, a gente tempera diferente, por exemplo, fazer uma carne vermelha, uma carne branca. Né? O que vai nesse tempero? Para a gente fazer um bom tempero de peixe, para não exagerar, porque a carne do peixe ela é mais sensível, né?
Ela é mais delicada. O que que acontece? Às vezes a pessoa faz uma marinada igual de uma carne de porco. Deixa lá o coitado do peixe, dois dias na marinada, 24 horas na marinada. Não precisa, né? A não ser que seja um peixe aí que você queira esse sabor. Mas você vai acabar destruindo a carne, a proteína, não fica legal. Então é uma marinadinha de no máximo uma hora, né? O que que fica gostoso? Pra quem curte um limãozinho, um pedacinho de alho, sal e pimenta moída na hora. Já fica sensacional, rega com um fio de azeite, você vai fazer grelhadinho, poxa, fica super legal, né? Só e depois por cima uma ervinha fresca. Gente, não precisa de muito. Agora, quem, se você vai fazer um peixe de repente ensopado, um peixe de couro, que exige um pouco mais de tempero, aí você pode fazer uma marinadinha, pode inclusive colocar um vinhozinho branco, seco, né? Pode processar o alho com a sua erva favorita, os grãos de pimenta, e fazer uma marinadazinha para deixar essa posta, né? Para depois ir para o preparo. Então vai muito do que você vai fazer. Se é um peixe grelhado, não tem por que você deixar numa marinada. É ali meia horinha, no máximo uma hora, enquanto você está preparando as coisas, um pouquinho de limão, se você gosta, um pedacinho de alho, um pouquinho de azeite e a pimenta sempre moída na hora. Fica incrível para um peixe grelhado. Para fazer esse preparo do papilote, o que você pode fazer? É mais ou menos esse processo, porque é um filé que você vai utilizar, né? Então, o que acontece? O legal é você ter uma caminha de legumes embaixo, que fica sensacional nesse preparo. Então, você abre o papel, no caso manteiga ou alumínio, põe um fiozinho de azeite e ali você põe uma cama de vegetais. Aí você pode brincar com a cenoura, né, Gilson? É cebola, pode ter um alho poró, né, algum outro vegetal, um tomatinho cereja, um brócolis, né? E você faz essa caminha, coloca o peixe em cima, rega daí com um pouquinho de azeite, pode colocar o alho, pode colocar um alecrimzinho ou um tomilho, né? Arruma tudo isso e fecha, leva para o forno. Estufou, tá pronto, né? Para quem curte, ah, mas André, eu não curto esse peixe tão rapidinho assim, tão com, vamos dizer, um tempero tão delicado. Pode deixar lá, então, uma marinada com limão, um pouquinho de vinho. Vinho sempre vai bem com o peixe, né? Um vinhozinho branco seco. Desfolha ali o seu tomilho. Aí pimenta moída na hora, o salzinho. Deixa ali enquanto você está organizando as coisas. Depois só coloca, se quiser colocar uma colheradinha dessa marinada por cima para dar um caldinho no final. Fica sensacional, fica bem gostoso. O que você acha?
André, até a questão do peixe, porque os peixes, claro, né, tem sabor diferente, a carne do peixe tem um gosto natural. Tem peixes que tem uma carne mais, com sabor mais forte, mais acentuado, outros mais suave. Quando você fala desses pratos, claro que o salmão já tem aí, né, uma especificação, mas vamos pegar na casa da moqueca, né, outros tipos de peixe. O gosto e o sabor do peixe conta muito na hora de fazer um tempero?
Conta, por exemplo... tem um peixe que é a cavala, que tem um preço legal, e a moqueca de cavala fica com sabor muito forte, lembrando um pouco de barro, né? Principalmente os peixes de água doce, de couro, quando você vai fazer uma moqueca, esse tempero, né? Se você não fez uma marinada, você tem que caprichar no molho da moqueca, né? Se você fez uma marinada ali legal com tempero, né? Legalzinha, não precisa ser também uma marinada excessiva, mas uma marinada ali, uma horinha no máximo, colocou ali as postas, por exemplo, da cavala, né? Porque o que acontece? Quando você coloca na marinada em tempo muito prolongado, o peixe começa a soltar água. Né, ele começa a soltar água, porque as fibras também começam a se quebrar. Então, se você deixa muito tempo na marinada, a fibra quebra, o peixe começa... Porque começa a acontecer uma cocção ali, né? Então, o que é legal? No máximo, uma horinha, mesmo peixe de couro. Aí você capricha mais no sal, na tua pimenta. O que é legal que eu ia dizer para o ouvinte fazer? Você pode bater uma marinadinha, pode colocar cebola, pode colocar alho, coloca lá o tomilho, grão de pimenta, né? Capricha no alho, bate tudo isso, tem gente que coloca até o pimentão nessa marinada, processa tudo e deixa ali meia horinha o peixe imerso nessa marinada batida. Enquanto isso, você vai organizando as coisas, depois escorre. O que não pode é virar o peixe com esse caldo todo. Não, escorre, ajeita e depois você vai colocando um pouco da marinada por cima, né? Para facilitar essa cocção, para ajeitar tudo na panela, enfim. Aí o que acontece? Aí você vai colocar mais tempero, né? Tem que ter mais tempero. Aí repete, faz a cama de cebola, tomate. Essa moqueca que eu ia falar para a gente dar uma revisitada nela, ela pode ser feita dessa maneira, mas aí você à parte salteia um pouco, salteia, né? Passa num fio de azeite um pouco de legumes e depois coloca para finalizar. E a moqueca vai super bem com coco, né, Gilson? Leite de coco, falando de moqueca baiana. Então você pode colocar um pouquinho de leite de coco no final para dar aquele sabor e dar uma encorpada no caldo. E você, se você tiver coco em casa, lasqueia um pouco e coloca por cima para dar textura na sua moqueca. Fica muito gostoso, não fica tão pesado, né? Quem gosta de pirão, pega as aparas para fazer um bom pirão para acompanhar. Dá para acompanhar com uma moquequinha de banana, dá para fazer uma salada verde também. Então, assim, essa questão do tempero, acho que a pergunta é o tipo de peixe que você está utilizando e o que, que você quer fazer com ele. Então, peixes de couro, eles ficam muito melhor na brasa, né? Tem gente que faz na brasa, ou ensopado, né? Ensopado, moqueca, peixada, né? Enfim, peixe na telha, tem gente que faz inteiro, então tem que tomar esse cuidado. Se vai grelhar, ele já pede um tempero mais sutil, né? Então você não vai colocar uma marinada pesada em cima do peixe, não, é só mesmo ali a erva fresca, né? um salzinho e arruma alho. Eu gosto de colocar uma colherzinha de vinho, porque dá uma certa sutileza, e se é um final de semana, às vezes você quer uma coisa mais leve, fica mais sofisticado o paladar também. Mas eu acho que são duas receitas que o ouvinte pode, em cima delas, dessas ideias, criar muita coisa, né? Então, eu posso fazer com a cavala. A cavala é um peixe, se você for comprar hoje na peixe, até porque o peixe, né, Gilson, por esses dias ele tem um aumento, né? Então, não dá para, de repente, fazer salmão para 30 pessoas, né? Se você vai pensar num evento final de semana para a família. Mas, por exemplo, uma moqueca de cavala fica legal. O robalo é o peixe mais nobre, robalo, namorado, para se fazer moqueca. Mas você pode estar utilizando também, não sei, você fez aquela moqueca do nosso ouvinte de sardinha?
Ah, eu não fiz, mas seria uma boa, né?
Pela questão ideia dele, da né? quantidade de espinhos, né? A pele, de repente, não fique tão saboroso. Mas, e fácil de se comer. Mas dá para fazer com tilápia, dá para fazer com a cavala, né? Quem gosta de arriscar um pouco mais, nossa, dá para utilizar peixes aí maiores de água doce. Dá para utilizar um pirarucu também, que fica uma delícia, uma peixada com pirarucu. Pirarucu na churrasqueira, gente, fica uma delícia para comer com legumes, né? Enfim, dá para brincar muito com esses sabores e eu acho que esse é um período, claro que a gente vai ter o prato que reina, né, na Páscoa, que é o bacalhau, né, do almoço e tudo mais. Mas durante esse período, acho que ser criativo e descobrir também sabores com esses pescados. Quem gosta também de, e pode, né, abusar um pouco mais no orçamento, utilizar frutos do mar para acrescentar, para fazer de repente no arroz. Poxa, fica muito gostoso. E é uma coisa, não justo, a gente é muito habituado com a carne, né? Carne, churrasco, carne grelhada, né? Então, realmente é você mudar o paladar para o peixe.
Andréa, muito obrigado por essa conversa e até o nosso próximo programa.
Até o próximo programa. Espero que os ouvintes tenham gostado e se arrisquem aí em receitas com peixes e compartilhem depois conosco. Tá? Muito obrigada para todo mundo. Um abraço.
Você pode entrar em contato com a Andréa, andreachimachef.com.